Boas tardes. Começamos pelas informações gerais. Então temos que amanhã, pelas 14h30, a Comissão reunirá para aprovar dois pareceres e relatório de atividades da Comissão, antes do Orçamento de Estado, dos quais já foram dados conhecimento aos senhores e senhoras deputados. Logo a seguir, em virtude das alterações profundas introduzidas no regimento da Assembleia da República, os serviços da Comissão vão promover a revisão do nosso regulamento interno. Será remetido um projeto desta revisão a todos os coordenadores dos diferentes grupos parlamentares, a ser apreciado e discutido na primeira reunião que vier a ter lugar após a discussão do Orçamento de Estado. Finalmente, a audição dos negócios estrangeiros no âmbito da discussão do Orçamento de Estado para 2024 está agendada para o dia 3 de novembro, sexta-feira, pelas 14 horas. Ora, um bocado complicada, mas o Sr. Ministro manda e a gente obedece, por isso. Não, deveria ser, mas o Sr. Ministro parece que só tem disponibilidade às 14 horas, portanto, aqui estaremos, se possível, e se as votações acabarem atempadamente. Não, não temos, já não há, já não há. É às 14, não é? Às 14. Então, em vez das votações, temos o almoço. O almoço acabar atempadamente. Passamos ao ponto 2, distribuição e nomeação de relatores das seguintes iniciativas europeias. Proposta conjunta de regulamento do Conselho que altera o regulamento da União Europeia número 269/2014, que impõe medidas restritivas no que diz respeito a ações que comprometam ou ameaçam a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia. Senhor deputado, cabe ao PS indicar o deputado relator.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Iremos indicar o mais rápido possível a posteriormente à reunião.
Está certo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois, cabe a apreciação e a votação... Não, antes disso. Proposta conjunta de regulamento do Conselho que impõe medidas restritivas tendo em conta o apoio militar do Irão à guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia. Cabe ao PSD indicar o deputado relator.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Indicamos o Sr. Deputado Ricardo Sousa.
Ora bom, assenta-se então que fica o Sr. Deputado Ricardo Sousa encarregado deste relatório. Passamos então agora à apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que requer a audição urgente do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e do Sr. Diretor dos Serviços do Departamento da África Subsaariana sobre a situação da República de Moçambique.
Ainda não chegou, podemos
pois não,
votar.
Exato.
Mas podemos votar.
Podemos votar? Então passamos à votação. Quem vota a favor... diz no fundo ao contrário. Quem vota contra, peço imensa desculpa. Quem vota contra? Ok. Partido Socialista vota contra. Quem vota a favor? PSD vota a favor. E quem se abstém? Eu não posso votar.
Pode?
Sim, posso. Poder, posso. Faz favor, senhor deputado.
Senhor Presidente, muito boa tarde a todos. Eu estive em Moçambique. Cheguei em Moçambique, assisti às eleições, assisti ao processo eleitoral, depois estive junto às comunidades portuguesas no sul de Moçambique, em Maputo, na Matola, depois no centro de Moçambique, em Embana, em Vilanculos, depois no norte de Moçambique, em Nampula, na ilha de Moçambique, em Nacala. E, portanto, assisti ao que se passou durante as eleições. A democracia nos países de língua oficial portuguesa, em muitos dos países, é uma democracia frágil.
Relativa.
Muito frágil em alguns países e, portanto, deve ser tratada com muito cuidado. e deve ser tratada também, os países de língua oficial portuguesa, como todos os países, devem ser tratados respeitando a sua soberania. E, sinceramente, parece-me que trazer esta questão, é abrir uma caixa de Pandora sobre as eleições entre os países de língua oficial portuguesa, que eu rejeito, nesse aspecto, rejeito totalmente. É evidente que há fragilidades. E parece-me que a iniciativa da Iniciativa Liberal foi mais publicar uma nota nos jornais do que outra coisa. Porque não quer, de facto, falar sobre o assunto, ou se o for, é para uma discussão à porta fechada. De maneira como a indicação do meu partido de votar favoravelmente a esta iniciativa, naturalmente cumpro a disciplina partidária, mas parece-me, no mínimo, exagerado, para não dizer outra coisa, não sei que perguntas se poderão fazer ao Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre este assunto. Sinceramente, não faço a mínima ideia. Quer dizer, sobre as comunidades portuguesas, está tudo bem, as comunidades estão bem, não participaram nas eleições, estão tranquilas em todos os pontos que eu estive, no Sul, no Centro e no Norte. Se é para fazer uma acusação direta ao Estado moçambicano sobre o decorrer das eleições, parece-me que não nos devemos imiscuir na soberania e nos direitos do outro Estado. E, portanto, respeitando a disciplina partidária, não posso deixar, no entanto, conhecendo no terreno o que se passou e conhecendo a realidade, de fazer esta minha declaração. E agradeço-lhe por isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A sua declaração está, julgo, devidamente anotada. Sr. Deputado Tiago Moreira.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu, partilhando tudo o que disse o meu colega, deputado António Malada Abreu, quero fazer notar apenas, para que conste, que o que aqui está apenas em consideração é chamar o Sr. Ministro para prestar esclarecimento a esta comissão. E é isso que estamos aqui a votar, não é? Eu partilho tudo o que foi dito, mas acho que o Sr. Ministro tem que dar informação aos senhores deputados, senão não estamos aqui a fazer nada. E é isso que está aqui em causa, não mais do que isso. Queria só que ficasse bem claro, porque eu também acho, e partilho todas as preocupações que foram aqui expressas. Claro que sim.
Obrigado, Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá.
Também. Qual é o sentido de voto do Chega? Pode votar
no voto contra.
Miguel Iglesias, qual é o seu voto?
Ok.
Presidente, fazer a sua dado que não houve apreciação, naturalmente deixamos também numa declaração de voto, quer dizer, importa desde logo clarificar que o processo eleitoral, em referência neste requerimento, continua a decorrer, em virtude, inclusivamente, da apresentação de recursos aos tribunais judiciais competentes daquele país e que podem ainda ser objeto de recurso junto do Conselho Constitucional de Moçambique, que é a última instância decisória nestas matérias. Sendo certo, neste contexto, Portugal e, enfim, a comunidade internacional acompanham o evoluir da situação política e social naquele país, que é um país prioritário para Portugal. Temos uma relação de enorme amizade, de densidade diplomática a todos os níveis, mas importa também sublinhar que observamos os princípios de respeito da soberania de um país amigo, à luz dos valores de respeito pelos princípios democráticos de um Estado de Direito que ambos os países partilham no quadro da Cplp. Sendo certo também que não há registro que a comunidade portuguesa em Moçambique tenha sido afetada por este contexto de incerteza e também pelas manifestações convocadas pelos partidos da oposição e, portanto, face a isto tudo, naturalmente, votamos contra o requerimento apresentado pelo PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já agora, o Chega vota contra. E a declaração que faz sobre isto é que está a correr as vias internas judiciais de Moçambique e, portanto, quanto mais não seja, seria prematuro estar aqui a tomar uma posição e, portanto, votamos contra. Ora, passada esta momentosa questão, vamos aqui... Ora, ponto 4. Já foi o ponto 4.
Não, não,
é agora. Sr. Deputado Miguel Iglesias, queríamos ouvi-lo no que respeita à apresentação, discussão e votação do parecer referente à proposta de resolução 17-15, primeira do Governo, que adota medidas transitórias relativas à prorrogação da aplicação das disposições do acordo de parceria entre os Estados ACP-UE. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, precisamente, os Estados da África, Caraíbas e Pacífico e a União Europeia, sendo certo que estamos a falar de um acordo que entrou em vigor a 1 de abril de 2003, conforme está no relatório, e sendo que o fim da sua vigência foi em 29 de fevereiro de 2020. Desde então já foram adotadas diversas extensões de medidas transitórias, pelo simples facto que não se conseguiu chegar ou finalizar um novo acordo. E, portanto, neste momento continuamos nesse impasse e é necessário, efetivamente, se aprovar a extensão, a adoção destas medidas transitórias. E, portanto, como também está bem claro nas conclusões do parecer, o mesmo, a proposta reúne os requisitos legais e regimentais e está em condições de ser votada em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Iglesias. Estamos esclarecidos. Passamos assim ao ponto 5, com o deputado. Peço desculpa, passei por alto a votação deste ponto 4. Assim sendo, quem vota contra este relatório? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Srs. Deputados. Passamos então agora sim ao ponto 5, chamando o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, do Partido Socialista, para a apresentação, discussão e votação do parecer referente à proposta de resolução 19. Não faz o Sr. Deputado Miguel Iglesias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, na ausência do meu colega deputado, por razões de força maior não pode aqui estar. Estamos aqui para aprovar o parecer sobre a ratificação da denúncia da República Portuguesa do Tratado da Carta de Energia. Ora, isto refere-se a um acordo multilateral de comércio e investimento aplicável ao setor de energia, que foi assinado em dezembro de 1994. Naturalmente, o contexto deste setor alterou-se substancialmente, inclusivamente com a assinatura e a aprovação de outras leis e regimes relativamente à neutralidade climática. E, portanto, nessa sequência, o Governo defende que os novos compromissos assumidos pelos Estados-membros da União Europeia relativamente à transição verde, que incluem o processo de eliminação progressiva dos combustíveis fósseis e o maior investimento em energias limpas, tornam, utilizando a expressão aqui deste relatório, tornam paradoxal a permanência do tratado em referência. Para concluir, este parecer considera que a proposta reúne todos os requisitos legais e regimentais aplicáveis e está a condições de ser votada no plenário da Assembleia da República.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Iglesias. Passamos à votação. Quem vota contra? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, agora passamos ao Sr. Deputado João Montenegro, que vai apresentar o relatório e o parecer referente à proposta de resolução 21-15, segunda do Governo, em que aprova para adesão à Convenção da Organização Internacional de Ajudas à Navegação Marítima, adotada em Paris em 27 de janeiro de 2021. Faz favor, Sr. Deputado João Montenegro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o Governo apresentou esta proposta de resolução que pretende aprovar para adesão a Convenção da Organização Internacional de Ajudas à Navegação Marítima. Esta convenção vem alterar o atual Estatuto de Organização Não-Governamental da Associação Internacional de Autoridades de Faróis e Ajuda à Navegação, a IALA, para o Estatuto de Organização Intergovernamental, com as consequentes disposições sobre o seu funcionamento. Esta organização tem como objetivo melhorar e promover a segurança marítima, assim como harmonizar os equipamentos e serviços de segurança de tráfego de navios para benefício da comunidade marítima e proteção do meio ambiente marinho. Passando para a organização intergovernamental, um dos objetivos é ampliar o peso das suas recomendações e diretrizes sobre boas práticas e desenvolver a cooperação internacional nessa área. Segundo esta proposta de resolução, a adesão de Portugal a esta convenção reveste-se de particular importância, porque para além da prossecução da participação na IALA, a adesão de Portugal significa ainda a oportunidade de desempenhar um papel ativo na preparação das recomendações e diretrizes e, desse modo, influenciar melhorias nas ajudas à navegação marítima e serviços relacionados. A Convenção da IALA tem como finalidade reunir governos e organizações empenhadas na regulação, fornecimento, manutenção e operação de ajudas à navegação marítima. Propõe-se também disponibilizar mecanismos de consulta e troca de informações que abranjam inter alia, evoluções recentes e as atividades dos Estados-membros, membros associados e membros afiliados, sem esquecer o desenvolvimento da cooperação internacional através da promoção de relações de trabalho e de assistência de grande proximidade entre Estados-membros, membros associados e membros afiliados. E, por último, facilitar a assistência técnica, organizacional ou formativa aos governos e outras organizações que assim o solicitem, assim como organizar debates e cooperar com outras organizações internacionais. Sr. Presidente, face ao exposto, a Comissão Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas é de parecer que esta proposta de resolução está em condições de ser votada no plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Montenegro. Passamos à votação do seu parecer. Quem vota contra? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, eu não sabia que, não sabíamos que chegaria mais tarde e não, enfim, não alterámos a ordem da votação, mas se por acaso quiser, apesar de tudo, intervir, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Se se refere ao requerimento, já sei os resultados que tiveram, como haverá um voto que o tema está relacionado, eu depois tecerei algumas considerações nesse momento. Muito obrigado.
Ora bom, passamos agora à discussão do projeto de voto. Já votámos? Passamos à discussão e votação do projeto de voto número 460-15, segundo apresentado por Chega, de pesar pelas vítimas do ataque do Hamas a Israel. Passo a apresentar, apresento aqui. Começando por pedir desculpa pela alteração um bocado da última hora do voto, mas é que, entretanto, a situação evoluiu e haveria que neste voto incluir ou ter em conta exatamente a evolução da situação no terreno. Passo a ler. No dia 7 de outubro, o movimento terrorista Hamas, que governa ditatorialmente na faixa de Gaza, lançou um ataque contra o território de Israel. Esse ataque, em que foram lançados alguns milhares de rockets a partir da faixa de Gaza, resultou em centenas de mortes e milhares de feridos, a maioria deles civis. Paralelamente, elementos deste grupo terrorista palestiniano entraram em território israelita, fazendo um vasto número de reféns civis, para além de diversas vítimas de violações e de assassinatos, incluindo dezenas de crianças. Um ataque à margem de todas as leis da guerra e de todos os códigos humanitários pelos quais se regem as nações decentes. Um ataque perpetrado não por soldados ou combatentes, como temos visto nominá-los em não poucos meios políticos e jornalísticos. Soldados e combatentes lutam e combatem contra outros soldados e combatentes, não assassinam civis indefesos, retirando-se depois, protegendo-se atrás dos seus próprios civis. Forças armadas regulares são o escudo do seu povo, não transformando nunca o seu povo em escudo de si próprias. Este ataque e tudo o que se lhe seguiu são a prova concludente da impossibilidade de qualquer tipo de paz na região enquanto existir o Hamas e o seu controle sem limites dos palestinianos que lhe servem de escudo e de massa de manobra política. Pelo exposto, reunida em sessão plenária, a Assembleia da República, 1. Condena de forma inequívoca e frontal os atos terroristas do Hamas levados a cabo no dia 7 de outubro no território de Israel. 2. Manifesta a sua total solidariedade às famílias das vítimas. 3. Manifesta o seu total apoio ao Estado e ao povo de Israel. 4. Reafirma o seu reconhecimento do direito do Estado de Israel de eliminar toda a ameaça terrorista no quadro do direito internacional. 5. E, finalmente, apoia todos os esforços e usa todos os meios necessários para a libertação de todos os reféns e pessoas sequestradas pelo Hamas com vista ao fim das hostilidades. Alguém quer intervir? Alguns dos senhores deputados? O Chega quer que este voto seja, e se seja votado em plenário, e portanto põe à votação se os senhores, as senhoras e senhores deputados estão de acordo com isso ou não estão de acordo. Quem vota, faz favor. Faz favor, senhor deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista já por diversas vezes tem se manifestado, tem tido uma posição muito clara sobre esta matéria, quer de condenação dos atentados terroristas que, perpetrados pelo Hamas, uma organização terrorista e que tem espalhado o terror quer contra o povo israelita, quer contra o seu próprio povo. E essa posição acabou por ser expressa no último voto que aprovamos no Parlamento em sessão plenária. Mas da mesma forma que manifestamos a nossa solidariedade com o povo israelita, nós manifestamos a solidariedade com todo o povo que está a sofrer com as atrocidades que estão a ser cometidas naquele território. Nós sabemos que há vítimas civis dos dois lados. Num dos casos, há uma organização terrorista que organizou e preparou atos terroristas horrendos. Do outro lado, há forças israelitas que, utilizando o seu direito à autodefesa, têm muitas vezes ultrapassado aquilo que é o direito internacional. Isso próprio foi reunido e foi reconhecido pelo Primeiro-Ministro de Portugal. E nós achamos que um voto sobre esta matéria deve ser um voto equilibrado no reconhecimento destas duas situações. No caso do Chega, em particular, no seu ponto 5, refere claramente que apoia o esforço e o uso de todos os meios necessários para a libertação de todos os reféns e pessoas sequestradas. Bom, há limites para o uso da força. Há limites daquilo que nós podemos fazer e dos meios que podemos utilizar para a libertação de todos os reféns. E esses limites estão muito bem definidos no direito internacional, e são de conhecimento de todos. E, portanto, nós não podemos votar a favor deste voto do Chega, apesar de, em alguns dos seus pontos, nós podermos concordar. Por isso, vamos votar contra.
Senhor deputado Tiago Moreira.
Obrigado, Senhor Presidente. Nós estamos, no essencial, de acordo com o texto do voto. Mas houve um voto que já foi votado aqui na Assembleia da República, aliás, por uma ampla maioria, e, francamente, parece-me que o voto, aliás, foi o resultado de uma longa negociação. Acho que o voto é um bom voto, é um voto equilibrado, é um voto que salvaguarda o essencial e por essa razão, eu acho que, já tendo havido um voto, e um voto bom aprovado, não faz sentido a Assembleia da República, no nosso entendimento, estar a aprovar um outro voto que é um voto pior. Seja como for, não poderemos estar contra, uma vez não estamos contra o que está escrito no texto, mas também não podemos votar a favor. E, agora, eu acho que o essencial, e era isto que eu queria deixar, é que o voto que foi aprovado na sexta-feira passada é um voto que tem um equilíbrio, que reuniu um consenso grande, e acho que nós não devemos prejudicar esse consenso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Moreira. Se algum mais, senhoras e senhores deputados, quer acrescentar alguma coisa ao que aqui foi dito? Então eu tentarei responder muito rapidamente. Perfeitamente de acordo em relação ao equilíbrio do voto que aqui foi apresentado. Entendemos apenas e só nos abstivemos e não votámos a favor, porque nos pareceu que havia alguns demasiados limites ou demasiada cautela no direito ao Estado de Israel de se defender. A verdade é que o Governo de Israel e as Forças Armadas israelitas têm a responsabilidade de alguns milhões de pessoas. O ataque de que foram vítimas pelo Hamas demonstram aquilo que pode acontecer caso a atitude do Estado de Israel não seja de uma firmeza absoluta. É óbvio que, Sr. Deputado Francisco César, claro que há limites. Claro que há limites. Agora, os limites também não podem ser tantos que imobilizem o Estado de Israel. Ou seja, não podemos meter num ringue de boxe dois combatentes, um com as mãos atadas atrás das costas e os outros com as mãos livres. Não quero dizer com isto que desatemos as mãos do que está com as mãos atrás das costas. Agora, pelo menos, temos também que travar as mãos daqueles que têm mãos livres. Não, tem que haver uma igualdade, porque nós temos assistido aqui a uma falsa simetria. Ou seja, estamos a comparar um bando de assassinos com um exército regular. Estamos a comparar um exército que tem as suas instalações diferenciadas, as instalações civis, cumpre as leis da guerra, que sempre cumpriu, uma democracia, com uma ditadura que, pura e simplesmente, mete o seu armamento e o seu paiol em hospitais, em prédios civis, por aí fora. Tem que haver aqui, claro que tem que haver um respeito pelas leis da guerra, mas o respeito pelas leis da guerra tem que ser seguido por ambos os lados, porque senão um está liquidado. Essa é a nossa opinião e por isso é que nós apresentámos este voto, forçando alguma. Obviamente que, e não me canso de repeti-lo, há limites. Só que os limites não podem ser tantos que não permitam ao Estado de Israel defender-se e ao Governo de Israel e às suas Forças Armadas defender a sua população. Esta é a razão pela qual apresentámos este voto, forçando um bocadinho exatamente os limites, dentro também do razoável, mas forçando uns limites, que no voto que foi apresentado estavam talvez demasiado estreitos. Não sei se era uma questão conceitual, no fundo teria sido fácil, mas também já era tarde e não vale a pena, e é essa a razão pela qual apresentamos. Muito obrigado, senhores deputados. Portanto.
Vou estar aqui, vou chamar.
Ok.
Não, se... Exato. Se deixamos votar no plenário ou se, pura e simplesmente, não sobe sequer a plenário para a votação, se a Comissão entende que não, então... Vota-se aqui, assim. Quem vota contra...
Se agora se vai a plenário, é isso que estamos a votar?
Não, uma vez que não... que já se votou que não pode subir a plenário, então vamos votá-lo aqui. Portanto, o PS vota contra. Quem vota a favor? Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Partido Social Democrata. Muito obrigado. Retome-me. Faz favor. Não.
Vamos dar início ao ponto 8, apresentação, discussão e votação do projeto de voto número 463/15 da Iniciativa Liberal, de congratulação pela atribuição do Prémio Nobel da Paz 2023 a Narges Mohammadi. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A Assembleia da República, por unanimidade e em outros momentos por larguíssima maioria, já mostrou o seu apoio àquilo que é a luta do povo iraniano pela liberdade, em consequência também daquilo que foi a trágica morte de Mahsa Amini. Quer este voto que nós apresentámos de congratulação pela atribuição do Prémio Nobel da Paz 2023 a Narges Mohammadi, vai também no mesmo sentido de outro voto que já submetemos, deverá estar depois na próxima reunião da Comissão, também de congratulação pela decisão do Parlamento Europeu da entrega do Prémio Sakharov, aí a título póstumo a Mahsa Amini, e ao movimento Mulheres Vida Liberdade. Portanto, são prémios e reconhecimentos internacionais de grande relevância, quer o Prémio Nobel, quer depois o Prémio Sakharov, e que nós achamos em linha com aquilo que tem sido a posição unânime do Parlamento relativamente à luta do povo iraniano pela liberdade, que merecem também o nosso reconhecimento por estes reconhecimentos internacionais, neste caso o Prémio Nobel da Paz 2023, Narges Mohammadi. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se alguma das senhoras ou senhores deputados pretende usar a palavra. Então passo a palavra à senhora deputada Cláudia Santos, se não me engano.
Obrigada, Sra. Presidente. Nós vamos acompanhar este voto da Iniciativa Liberal e queremos acrescentar algo àquilo que já foi dito pelo Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Todos os anos são atribuídos vários prémios Nobel e, naturalmente, nem todos eles devem merecer manifestações de congratulação por uma Assembleia Nacional, como é a Assembleia da República de Portugal. Mas nós achamos que este é, de facto, especial. E, portanto, acompanhamos a Iniciativa Liberal e queríamos dizer porque achamos que ele é especial. De facto, a luta de Narges Mohammadi não é só uma luta pela liberdade, é essencialmente uma luta pela liberdade, mas é também uma luta pelos direitos das mulheres no Irão. E a verdade é que as mulheres estão a travar uma luta épica, de extraordinária coragem, desde que nos últimos 44 anos, gradualmente, foram sendo privadas do acesso aos direitos mais elementares. E os direitos mais elementares são o direito à saúde, o direito à educação. Em todo o território iraniano há centenas de escolas clandestinas que estão a ser construídas em grutas e em caves para que as meninas possam continuar a ter aulas, apesar de elas terem sido proibidas pela ditadura teocrática. E morreram 500 pessoas no último ano a defender essa igualdade, e estão presas milhares de pessoas, incluindo mulheres. Porquê que Narges Mohammadi é tão especial? A luta dela, o ativismo dela, começou há muito tempo, em 2011, ou por volta de 2011. Ela começou por ser uma abolicionista. A primeira luta de Narges Mohammadi foi contra a pena de morte. O Irão é um dos países que mais mata. E ela está presa. Não vai poder ir a Oslo receber o prémio. E está presa quando podia estar em Paris, onde o marido e os filhos gêmeos vivem muito confortavelmente. E já anunciou que não deixará o Irão, mesmo que isso seja possível, porque quer continuar a sua luta pelos direitos das mulheres e pelo direito à liberdade. E, portanto, é com particular entusiasmo que nos associamos a este voto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Acho que este é um dos votos mais justos atribuídos em muito tempo. Eu realmente estou de acordo com os votos que têm sido atribuídos, mas este é particularmente justo. E numa altura em que nós... Esta é uma altura particularmente importante para nós saber de que lado é que estamos. E quando eu digo lado, não estou a querer pôr as coisas em termos binários, mas acho claramente que há um lado que corresponde à nossa matriz de valores, ao valor da democracia, da liberdade, do respeito do Estado de Direito, do respeito pelos direitos humanos, pela dignidade de todos os seres humanos e pelo direito às minorias, etc. E, infelizmente, nós vemos cada vez mais este quadro de valores que também corresponde à nossa forma de ver o mundo pelo qual, acho, penso eu, todos nós lutámos, estávamos a falar disso há pouco, por todos nós lutámos ao longo das nossas vidas a ser ameaçado em vários pontos. E depois há umas pessoas absolutamente corajosas que, arriscando a vida, e ainda hoje há uma jovem, estava a ler a notícia de uma jovem que está em coma, infelizmente parece que sobreviverá, mas está em coma só porque simplesmente ousou vestir-se de uma maneira diferente do que aquela que é ditada por um regime com elementos de barbaridade medieval em muitos aspectos. Por isso, o que eu quero dizer é que, para além deste voto, e para tentar ser objetivo, para além deste voto ser um voto muito justo, é um voto muito oportuno nesta altura em que estamos a viver, e acho que é um momento em que todos nós temos que, sem ambiguidades, dar o passo em frente e dizer pelo aquilo em que lutamos e volto a dizer, em de quadra que estamos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que secundamos entusiasticamente este voto, esta proposta da Iniciativa Liberal, porque, de facto, aliás, há bocado podia ter completado aquilo que disse, né? Assistimos a uma luta da barbárie contra a civilização. E no Médio Oriente, quem encarna a barbárie é, de facto, o Irão, com todo o seu regime espantosamente medieval em todos os aspectos, nos maus aspectos do que foi o período medieval, a época medieval, e não nos bons aspectos que também teve. Assim sendo, resta-me agradecer à Iniciativa Liberal o ter trazido este voto e dar-lhes parabéns por isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sem querer pronunciar, mas pronunciando, não podia ser mais justo e oportuno a apresentação deste voto e reitero tudo o que aqui foi dito sobre o mesmo. E então passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos agora passar ao ponto 9. Vou esclarecer o seguinte. Não houve consenso entre a proposta de texto comum entre o Partido Socialista e o Chega, daí que tínhamos que apresentar o ponto 9 e discutir e votar, e depois votar o ponto 10. E então passo a palavra ao Partido Socialista no ponto 9, apresentação do projeto de voto 466/15/2 do Partido Socialista, pela condenação pelos atos de intolerância religiosa praticados no Paquistão. Passo a palavra ao Sr. Deputado Gil Costa. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Projeto de voto do Partido Socialista de condenação pelos atos de intolerância religiosa praticados no Paquistão diz então o seguinte: no passado mês de agosto, no Paquistão registaram-se gravíssimos ataques contra a liberdade religiosa e de culto dirigidos a uma minoritária comunidade religiosa cristã residente no leste do país, na região do Punjab. Durante várias horas, igrejas e habitações de dezenas de famílias foram atingidas por uma onda de ataques incentivados por extremistas locais, criando um clima de insegurança entre a população residente na cidade de Jaranwala e levando centenas de pessoas a abandonar as suas casas. A situação terá acontecido na sequência de uma alegada profanação do Corão. Apesar de não se registarem vítimas e de a polícia ter agido, tendo sido detidos os atacantes, esta é uma situação altamente preocupante que demonstra as deficiências existentes no Paquistão relacionadas com a proteção das suas minorias religiosas. A existência de uma lei da blasfémia, segundo a qual qualquer pessoa considerada culpada de insultar a religião oficial pode ser condenada à morte, constitui em si mesmo uma limitação à liberdade de religião e de crença, servindo muitas vezes para praticar atos de violência contra minorias religiosas, provocando tumultos que incitam multidões à violência, linchamentos e assassínios. Esta situação, como outras que se registaram no passado com outras minorias, salienta a necessidade de se tomarem medidas efetivas que protejam todas as minorias religiosas de qualquer tipo de extremismo. A verdade é que a falta de processos judiciais contra os responsáveis por tais crimes e a sua consequente impunidade no passado encoraja aqueles que, em nome da religião, cometem estes atos de violência e intolerância, pelo que os responsáveis por estas atitudes intimidatórias, ameaças e atos violentos praticados contra as minorias religiosas no país devem ser investigados e levados à justiça. Assim, a Assembleia da República condena todos os atos de intolerância religiosa desencadeados por extremistas no Paquistão contra as várias minorias religiosas estabelecidas no país. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Passa palavra. O Partido Social Democrata não quer usar a palavra? Não?
Só dizer que estamos de acordo com o voto.
Passa a palavra ao Sr. Deputado Diogo Pacheco da Moura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, eu quero esclarecer desde já que quando a questão aqui foi levantada pelo Partido Socialista e eu na última reunião apresentei este voto, que estava perfeitamente disponível para alargar a todas as comunidades religiosas um voto. É absoluto, quer dizer, eu não sou propriamente um católico do tempo da Inquisição, que acha que tem que... Portanto, eu manifestei claramente, portanto, se o Partido Socialista quiser apresentar o voto, eu não tenho problema nenhum e seguirei e votarei a favor, favoravelmente, esse voto, como é óbvio. Portanto, era isso que eu queria deixar claro, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Mais nenhum senhor deputado ou senhora deputada pretende usar a palavra, então passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada e vamos passar ao ponto 10, que é a votação do projeto de voto 412 do Chega, de condenação aos ataques perpetrados contra a minoria cristã no Paquistão. Como este voto já foi discutido, vamos passar de imediato à votação, a não ser que o senhor...
Só queria acrescentar uma coisa,
por favor, Sr.
Deputado. Bom, o nosso voto foi apresentado. Uma situação concreta, quer dizer, foi quando uma situação concreta. Até porque, que eu saiba há vários anos, que não vejo perseguição nenhuma outra religião que não seja a religião cristã em todo lado. Se algum dos senhores deputados me quiser dar um exemplo, eu talvez. Mas, portanto, só queria dizer isto. Óbvio que eu não vou repetir mais nada e, portanto, vamos à votação, sim.
Obrigada, Sr. Deputado. Não há mais ninguém que queira usar a palavra. Vamos passar à votação. Quem vota contra este voto? Quem se abstém? Portanto, os restantes partidos votam a favor. Portanto, o voto não foi aprovado com os votos contra do Partido Socialista. Vamos passar ao ponto 11. Apresentação, discussão e votação do projeto de voto 467/15/2 do Partido Socialista, de solidariedade com a população arménia na sequência da ofensiva militar sobre a Nagorno-Karabakh. Passo a palavra ao Partido Socialista. Senhora Deputada, faça a favor.
Obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Antes de tudo, queria saudar e agradecer a presença do Senhor Dr. Vahé Mkhitaryan, que preside a Associação Nacional dos Portugueses dos Arménios em Portugal, que tem participado de forma muito ativa. Não sei se as senhoras e senhores deputados sabem, mas foi criado um grupo de amizade no início da legislatura e temos, além do contexto e do que se passou no Nagorno-Karabakh, temos trabalhado no sentido de reforçar a cooperação em várias áreas, cultural, e queria aqui agradecer também a tradução da mensagem do Fernando Pessoa, do José Saramago, agora, que será apresentado em breve, e ainda em breve também a dos Lusíadas, que é uma prova importante do empenho dos arménios aqui em Portugal, lá na Arménia. Passo a ler o projeto de voto com alguns comentários, mas como sabem, nas últimas semanas assistimos a uma grave escalada militar na linha de contacto e em outros locais também do Nagorno-Karabakh, uma região montanhosa localizada no Azerbaijão e reconhecida internacionalmente como parte do país, albergando uma população de cerca de 120 mil habitantes e, claro, na sua grande maioria, arménios. Desde o início do ano, o Azerbaijão aumentou a pressão sobre o enclave, bloqueando, para começar, o corredor Lachin, uma vital ligação rodoviária com a Arménia. Esta situação gerou uma crise humanitária sem precedente, levando a uma grande escassez de bens fundamentais, entre os quais alimentos e medicamentos. O bloqueio do corredor de Lachin violou os compromissos de Baku ao abrigo da declaração de cessar-fogo de 9 de novembro de 2020, assim como as decisões legais vinculativas do Tribunal Internacional de Justiça. E, como sabem, no passado dia 19 de setembro, as forças militares do Azerbaijão iniciaram uma ofensiva militar de larga escala, que durou pouco tempo, numa série de ataques planeados e injustificados que causaram elevadas vítimas, estimando-se hoje a mais de 200 vítimas e 400 feridos. Aqui apresentamos sentidas condolências, Sr. Dr. Veia Mictarion. Na sequência desta ofensiva, o governo separatista da autoproclamada República do Artsakh anunciou no passado 28 de setembro que se iria dissolver e que a República deixaria de existir a 1 de janeiro de 2024. Desde daquele dia, sabemos e temos assistido a um êxodo em massa dos arménios residentes no enclave, de tal forma que as Nações Unidas, que já não tinham posto lá os pés há 30 anos, enviaram uma missão de observação sem efeito. Segundo os dados mais recentes, sabemos que mais de 100 mil arménios encontraram refúgio na República da Arménia. Claro, a situação é grave, preocupante, na medida em que muitos destes refugiados sofreram, e nem só com uma viagem que em média durou 30 horas para viajar até a Arménia, onde chegaram, claro, em estado de exaustão, mas também com a perda das suas casas e bens, agravando ainda a crise humanitária, fruto do referido bloqueio imposto pelas forças militares na região. Sabemos que é preciso garantir àquelas pessoas que agora fogem, que fugiram e que fogem, que lhe seja garantida a necessária ajuda humanitária e condições de segurança que permitam o seu regresso a casa, respeitando os seus direitos humanos, o seu património cultural, os seus bens, como os seus direitos de propriedade. As últimas notícias, como sabemos, não dão muita esperança enquanto há ameaça que pesa ainda em termos de integridade do território nacional da Arménia, com 3 mil homens em exercício e manobras militares, no ar como no céu, na parte sul da Arménia, desejada pela Turquia, que sonha com uma passagem para o Azerbaijão. Sendo assim, a Assembleia da República não podia deixar sob silêncio a situação gravíssima e manifesta a sua total solidariedade para com a população arménia refugiada do Nagorno-Karabakh, respeitando a soberania e as fronteiras reconhecidas do Azerbaijão internacionalmente, condena o uso da força pelo Azerbaijão na região do Nagorno-Karabakh. Contrariamente a todas as garantias anteriores e os compromissos do Azerbaijão em procurar uma solução diplomática para o conflito. Enfim, apela à República do Azerbaijão que se abstenha de todos os atos de violência que possam consubstanciar violação dos direitos humanos ou, mais grave, uma limpeza étnica da população arménia. Senhoras e senhores deputados, apelo a votar de forma unânime este projeto de voto. E passo a citar um grande poeta do século XX, arménio, o Ovanes Shiraz, que é uma forma de calar os ventos loucos que surgiram na Arménia.
Obrigada, Sra. Deputada. Portanto, vamos... pergunto se alguém quer usar a palavra. Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para sublinhar que estamos perante mais um episódio de perseguição a cristãos. Como sabemos, a população arménia é cristã e, como sabemos, o ataque vem de não cristãos. E, portanto, era só para sublinhar isso. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que nós acompanhamos o voto, naturalmente. Inclusive, nós pensámos apresentar um voto, mas depois houve uma discussão no torno do grupo parlamentar de amizade, se haveria ou não havia um voto conjunto. Nós achámos que não devíamos levar uma proliferação de votos e, por isso, apoiaremos o voto, acompanharemos o voto do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto quem vota contra. Ah, quero usar da palavra, Sr. Deputado, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, e boa tarde a todas e a todos. Apenas para agradecer a apresentação desta iniciativa, o livro também apresentou e que até já discutiu aqui, também uma iniciativa no mesmo sentido. Tanto deve valer para nós o princípio de integridade territorial, que é reconhecido ali o território do Nagorno-Karabakh como fazendo parte do Azerbaijão, como deve valer igualmente e provavelmente ainda prioritariamente o princípio do respeito pelos direitos das minorias, das pessoas que foram alvo de uma limpeza étnica. Só notar que o colapso que nós estamos a viver das regras do sistema internacional é tal que estas coisas podem acontecer com dezenas de milhares de pessoas, mais de uma centena de milhares de pessoas, sem praticamente serem notadas pelo mundo, o que é verdadeiramente inquietante, e portanto agradecer pela apresentação deste voto.
Obrigada, Sr. Deputado. Então, agora coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi o voto aprovado por unanimidade. Passamos de seguida ao ponto 12. Uma vez que este voto já foi apresentado e discutido, vamos proceder à votação do projeto de voto número 474/15, segunda, do LIVRE, de condenação aos ataques terroristas do Hamas em Israel e à escalada da guerra na faixa de Gaza. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi o voto aprovado por maioria, com a abstenção do Partido Chega.
Senhor Presidente, eu peço desculpa, mas eu não respondo à ordem do dia que eu tenho. Há aqui qualquer coisa.
É o ponto 12, Senhor Deputado.
A mim parece-me de Portugal, um voto do Mandado de Amizade de Portugal-Suécia.
Esse é o 13.
Não tenho, peço desculpa. Peço desculpa aos colegas, mas não tenho.
Não tem? O que é que eu mando? Foi atualizada a hora do dia recentemente? Ou não?
Qual deles é?
Já foi atualizada ontem.
Mas foi introduzido este ponto ou não?
Este é o 13, não é?
Não, nós agora estamos no ponto 12. O ponto 12 era o projeto de voto do LIVRE.
Pois é que isto é um bocado confuso, porque na ordem de trabalhos que está publicada, esse é o ponto 13. O meu colega, no papel que tem à frente, não tem. E
não tenho esse.
É o 12.
O que é que se passou?
Estamos nisto tudo.
Eu não tenho esse. É este?
Ontem, a ordem do dia ontem foi alterada. Foi enviado um mail. Se calhar não. Ontem foi enviado um mail com uma alteração da ordem do dia.
Eu peço imensa desculpa a todos os colegas. Provavelmente o problema é nosso, mas eu não posso votar uma coisa que não conheço. Por isso, vou ter que pedir o adiamento. Peço desculpa, mas não.
Mas já foi discutado, apresentado e discutido.
Então, foi o anterior?
Sim.
Ah, ok. Se quiseres ler o
texto. Senhor Deputado,
não faz mal. Rui Tavares, Senhora Presidente. Não, só para dizer, também ajuda a conduzirmos, a situarmos na condução dos trabalhos. Este trata-se do voto que, não tendo feito parte, depois do texto de consenso que votámos na sexta-feira passada, automaticamente foi reencaminhado para revotação aqui. Ele já foi votado nesta comissão. Ele já foi votado. Ele foi votado na semana passada. Aliás, foi votado há duas semanas. Portanto, era o texto que deveria ser objeto de um texto de fusão para o voto que tivemos em plenária. Uma vez que, apesar de termos tido um diálogo bastante profundo acerca do texto de fusão, o LIVRE acabou por não assinar o texto de fusão, e significa que o nosso texto anterior, que já foi aqui votado, tem que ter uma votação final nesta comissão. Portanto, segundo me foi explicado, porque ele foi votado, aparentemente, com base na presunção de que ele iria fazer parte desse texto de fusão, não tendo feito parte do texto de fusão, ele regressa à comissão para ser votado.
Já sei,
senhor Deputado, já percebeu?
Já.
Não ia explicar. Então faça a favor de usar a palavra.
Já percebi. Muito obrigado. E obrigado pela vossa compreensão e pela explicação. Doutor Rui Tavares. Nós, estou bem informado, eu não estava cá nessa reunião, mas estou bem informado. Esse voto foi votado em pontos, por pontos. É possível voltar a fazer isso? Ou não? A votação por pontos. Todos por unanimidade? Não. Não foram. Eu quero a votação por pontos. Não, mas vão votar um bocadinho com dizer apartheid.
Não se oponha que seja votado por pontos, Sr. Deputado Rui Tavares. Ah, sim.
Senhora Presidente, o que eu ia sugerir era que se votasse apenas a assunção da votação antes feita, para evitar uma recordação de cada ponto da votação e pode haver alguma incoerência.
Só um momento. Eu vou ler aquilo que nós que foi aqui aprovado na última reunião e depois, se alguma dos grupos parlamentares tiver ou quiser mudar de voto ou tiver alguma objeção, faça favor. Então, eu vou ler, Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá. É melhor estar com atenção. Aqui, na parte da votação, diz assim, de seguida, seguindo a mesma metodologia e finalidade, foi submetida à votação um primeiro bloco do projeto apresentado pelo LIVRE, contendo os seus parágrafos 1 a 3, que foram aprovados com votos favoráveis do Partido Socialista, do PSD e do Bloco Esquerda, com a abstenção do Chega e do PCP. O parágrafo 4, votado separadamente, foi igualmente aprovado com votos favoráveis do Partido Socialista, do PCP e do Bloco Esquerda e a abstenção do PSD e do Chega. Portanto, esta foi a forma como foi votada na última reunião.
Dia 19,
sim. Como não houve a possibilidade de chegar a um projeto de texto comum, portanto, hoje íamos votar, mas faça favor, Sr. Deputado Rodrigues Saraiva.
Sr. Presidente, parece que não tomaram nota dos votos da Iniciativa Liberal, que votou favoravelmente todos os pontos deste projeto quando isso ocorreu aqui na Comissão. Muito obrigado.
Obrigada pelo registro. Sim, realmente não faz referência aqui à Iniciativa Liberal. Posto isto, pergunto o que vamos... Estes pontos tiveram esta votação. Nós agora vamos votar o projeto na globalidade. Eu pergunto se quem é que vota contra? É essa a indicação que tem.
Então, mas agora tem que votar outra vez, pelos vistos.
Quem é que quer votar por pontos?
Mas para isso temos que anular essa votação.
Não.
Boa tarde a todos os colegas. Eu creio que todos os grupos parlamentares vão manter a coerência das suas votações. Portanto, nós não colocamos nenhuma objeção a que, se os grupos parlamentares pretenderem fazer de novo uma votação separada por pontos, podemos voltar a fazê-la, se o entenderem. Ou podemos votar tudo globalmente, fazer com a referência à votação que foi feita na anterior reunião. Portanto, da nossa parte, a única coisa que queremos é avançar.
Eu vou perguntar à Comissão o seguinte. A Comissão quer votar o projeto na sua globalidade ou quer votar por pontos? Gostava que se pronunciasse.
Ah,
Senhora Presidente, para tentar aqui ser muito prático, ou seguimos a proposta da Senhora Deputada, ou votamos por pontos.
A Senhora Deputada Cláudia Santos, pode de novo referir, porque entretanto perdemos-nos no seu...
Com certeza, Senhora Presidente. O que eu estava a sugerir era que se fizesse aquilo que habitualmente se faz quando é preciso repetir uma votação, que é assumir, que a assumir a votação feita anteriormente, ou seja, votar apenas a assunção da votação feita por pontos. O que significa que agora aquilo que se quer saber é apenas se cada grupo parlamentar mantém a votação por pontos que fez antes.
Eu acho que é uma proposta sensata e acho que devemos fazer realmente o que a senhora deputada sugeriu. Portanto, a votação é aquela que eu li e que está na ata. Portanto, concordam com essa votação. Pronto, então passamos ao ponto seguinte. Peço desculpa, mas eu não estive nessa reunião, peço desculpa. Os serviços estão-me a dizer que não foi votado o preâmbulo, portanto foram votados os pontos, foi votado o preâmbulo. E eu pergunto, aquilo que não foi votado... Pronto, está resolvido. Então este assunto está encerrado. Peço desculpa pela confusão, mas pronto. Passamos então ao ponto 13, apresentação, discussão e votação do projeto de voto 477 do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Suécia, de condenação pela detenção do cidadão sueco e diplomata da União Europeia, Johan Floders, pelas autoridades iranianas há mais de 500 dias. Pergunto quem vai usar da palavra neste ponto. Senhor Deputado.
É a Senhora Deputada Anabela Real.
Senhora Deputada Anabela, faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, integro o Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Suécia e, nessa qualidade, dou nota que, na passada semana, reunimos com as Sras. Embaixadoras da Suécia em Portugal e de Portugal na Suécia, portanto, com as Sras. Duas Embaixadoras. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista associa-se a este projeto de voto, condenação pela detenção do cidadão sueco e diplomata da União Europeia, Johan Floders, pelas autoridades iranianas há mais de 500 dias. Expressamos a nossa mais veemente condenação desta detenção arbitrária, sem fundamentação, sem acusação e sem qualquer indício que sustente tal ato. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista solidariza-se com a iniciativa e associa-se aos apelos pelo respeito dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e do cumprimento do direito internacional, tendo em vista a libertação do cidadão sueco. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se mais algum dos senhores deputados pretende usar a palavra. Não pretendendo, vamos proceder à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 14. Apresentação, discussão e votação do projeto de voto 480 da Iniciativa Liberal, de preocupação pelos episódios de violência verificados após as eleições autárquicas de Moçambique. Passo a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Considerando aquilo que foi a votação do requerimento no início da reunião, já não tenho grande esperança na aprovação deste voto, mas vamos tentar. Porque o requerimento era para ser à porta fechada, porque obviamente que os nossos diplomatas no terreno já terão transmitido ao Sr. Ministro e a outras entidades do nosso sistema soberano em Portugal e soberano e político, aquilo que viram no terreno a acontecer. E ao escrevermos este voto, que foi anterior ao requerimento. Tivemos muito cuidado nas palavras que escolhemos, porque é obviamente a preocupação, para além de uma preocupação geral sempre que temos com aquilo que é a defesa de uma boa democracia, independentemente da parte do globo onde está a ocorrer, onde é suposto a ocorrer, é a preocupação com a comunidade portuguesa que reside neste país. E, portanto, é também com alguma surpresa que vejo que permanentemente, quando estamos a falar de países lusófonos, que parece que existe aqui quase um trauma colonialista, que ai, não vamos falar porque depois vão dizer que nós estamos a ser colonialistas e do tempo do Estado Novo. E essas coisas eu não percebo. Portanto, há cerca de 40 mil cidadãos portugueses que residem em Moçambique. Os relatos de tudo o que está a acontecer são bastante preocupantes. Não só a Ordem dos Advogados moçambicana, mas, por exemplo, Samora Machel Júnior, membro do Comitê Central da Frelimo, que publicamente já confirmou tudo aquilo que são os relatos que nós estamos a assistir à distância, já condenou tudo aquilo que está a acontecer, a fraude eleitoral, são palavras de um membro do Comitê Central da Frelimo, e, portanto, perante tudo isto, e considerando que está com uma escalada o que está a acontecer lá, existem 40 mil portugueses lá residentes, para além de todas as ligações e empresas portuguesas que lá estão, muitas delas, se calhar, dependentes daquilo que é a relação e o negócio que estabelecem em Moçambique, muito triste será se a Assembleia da República não mostrar preocupação com aquilo que está a acontecer em Moçambique. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum dos senhores deputados ou senhoras deputadas pretende usar a palavra. Sr. Deputado Miguel Iglesias, faça.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Anteriormente, no ponto do requerimento, já tive a oportunidade de fazer uma pequena declaração de voto. Na verdade, importa repetir que o processo eleitoral em Moçambique continua a decorrer em virtude da apresentação de recursos nos tribunais judiciais competentes moçambicanos e que ainda poderão ser objeto de recurso junto do Conselho Constitucional daquele país, que é a última instância decisória nesta matéria, sendo que, expectavelmente, os resultados preliminares a nível nacional serão anunciados a 26 de outubro, sendo que a oficialização caberá a esse mesmo Conselho Constitucional e poderá tardar até dezembro. Ou seja, poderemos também concluir que não houve interrupção da ordem constitucional naquele país. Julgamos que isso é um ponto importante. E também, se por um lado se confirmam incidentes, particularmente a quando os prenúncios dos resultados, alguns dos quais violentos, tendo em conta a parte resolutiva do voto apresentado, é pertinente dizer que até ao momento não há registro de que a comunidade portuguesa em Moçambique tenha sido afetada. Pelo que a ligação feita não corresponde à realidade, sem prejuízo, certamente, das nossas autoridades acompanharem o evoluir da situação. E, portanto, dito isto, a posição do Grupo Parlamentar do PS é, naturalmente, votar contra esta proposta. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Muito rapidamente, eu acho que, apesar de tudo, este ponto e o ponto 3 não são iguais. Neste ponto, nós, aliás, temos uma posição que é semelhante à que foi dita pelo Sr. Deputado. Nós estamos contra. Agora, no ponto, vamos ver se eu consigo explicar isto de forma clara. O facto de nós considerarmos que isto não significa que, só para explicar porque é que nós votamos contra este ponto, não significa que não seja uma boa prática o Sr. Ministro prestar informações a esta Comissão, porta fechada, enfim, da forma como entender. Portanto, não são iguais, é só para dizer. Essa parte da argumentação não acompanho. Agora, em relação ao resto, estou de acordo e também votaremos contra.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. São duas questões distintas. O que sou uma gravidade diferente, se quiser, gravidade entre aspas. Uma coisa é chamar o Sr. Ministro aqui à Comissão e se emite sinais para fora diferentes. Outra coisa é uma condenação de coisas que aconteceram, factos que aconteceram e que são preocupantes. Portanto, enquanto votei contra no outro ponto, neste o meu partido votará favoravelmente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra. Sr. Deputado Malo de Abreu, tinha pedido a palavra. Pretende usar ou não?
Claro, pedi a palavra.
Não estava. Não,
muito
não
obrigado. Muito obrigado. Sr. Presidente, como o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva não estava aqui e não gosto que outros, enfim, que ele saiba por outros aquilo que eu penso sobre o assunto, e sem querer maçar os seus deputados com os argumentos que eu utilizo, gostava de dizer novamente o seguinte. Portanto, eu estive em Moçambique durante quase duas semanas, exatamente durante as eleições, como faço quando estive em Timor durante as eleições, estive em São Tomé durante as eleições, exatamente junto à comunidade portuguesa, no sul, no centro, no norte de Moçambique, falando com as empresas portuguesas, falando com a comunidade portuguesa, reunindo com o Sr. Embaixador de Portugal em Maputo. E, portanto, digamos assim, conheço bem, para além de manter frequentes contactos com os portugueses que estão em Moçambique, em função de ter sido eleito pelas comunidades portuguesas de fora da Europa, e, portanto, tenho muitos contactos com os portugueses que vivem em Moçambique. É evidente que a democracia em Moçambique, como noutros países, não são um dos países de língua portuguesa, como noutros países, é uma democracia frágil, é uma democracia que merece ser apoiada. Aliás, eu também tive a oportunidade de falar com moçambicanos da Frelimo, da Renamo, do MDM, com responsáveis políticos e, portanto, e não tenho que tomar partido por nenhum, sei bem o que é que se passou, o que é que se passa e o que é que se passará em Moçambique. É um processo que está em curso ainda, todas as instâncias estão a ser utilizadas. Eu espero, sinceramente, que no fim deste processo possa haver a capaz suficiente para Moçambique prosseguir os seus, enfim, prosseguir com uma democracia que queremos cada vez mais sólida. Assim como eu acho que nós não devemos chamar os ministros a esta Assembleia, eu pelo menos penso assim, enfim, não serei o único, mas penso assim, por um motivo qualquer, não é? Assim como eu achava que não se devia chamar o Ministro dos Negócios Estrangeiros a esta Assembleia para que não viesse cá prestar esclarecimentos nenhum sobre o que é que se passava em Moçambique, não sei o que é que o Ministro dos Negócios Estrangeiros pode falar sobre o Moçambique, que toda a gente não saiba, que os jornais não tinham dito, que tenham dito, etc. Alguns exagerando, obviamente. Assim como acho que este não é o momento para fazermos considerações sobre a situação em Moçambique, olha, e também a bem da nossa comunidade que está em Moçambique. A bem da nossa comunidade que está em Moçambique e das nossas empresas que estão em Moçambique. Talvez este não seja o momento para tecer considerações profundas sobre a situação em Moçambique. E, portanto, era isto que eu, no fundo, queria dizer ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, não é? Quer dizer que, compreendo as suas preocupações, eu acho que esta iniciativa da Iniciativa Liberal foi mais para aparecer nos jornais do que propriamente para fazer para isto que está a acontecer e, portanto, não me parece razoável ser a favor desta iniciativa da IEL. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Então vou colocar à... Quero usar a palavra, Sr. Deputado. Então faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para agradecer os contributos que deram, as opiniões, eu bem sei que este voto e o requerimento não são a mesma coisa, por isso é que comecei por dizer, quando estive a fazer a apresentação do voto, que começava por fazê-lo sem grande esperança da sua aprovação, considerando aquilo que tinha sido a votação do requerimento, porque achava que seria muito mais natural, com todas as preocupações que existem, diplomáticas e etc., que se votasse a favor de um requerimento, de uma audição à porta fechada para receber informações por parte do Sr. Ministro, do que um voto, embora discordando de um voto contra este voto, eu posso entendê-lo. No requerimento é que não, por isso é que eu acho que comecei por dizer
que não tinha grande esperança, porque exatamente são questões iguais. Agradecer também esta intervenção do Sr. Deputado Malo de Abreu, dizer só que errou naquilo que foi a motivação pela qual nós fizemos o voto, para conseguir uns espaços nas notícias. Temos muitas outras ideias, não é preciso fazer votos sobre preocupação sobre democracia em outros países. Relativamente àquilo que foi a intervenção do Partido Socialista, bem, então vamos esperar que o processo decorra, coisa constitucional, etc. Pois, mas entretanto, enquanto decorre, são os cenários de violência que vemos, violência sobre cidadãos, violência sobre partidos políticos. Eu gostava de saber, os senhores recentemente ficaram muito incomodados, num país desenvolvido como é o nosso, por um outro partido ter ido para a porta da sede do vosso partido fazer uma manifestação. Pois, em Moçambique é bem pior o que estão a fazer nas sedes de vários partidos. É bem pior. Tanto dois pesos e duas medidas, consoante a geografia, consoante as conveniências. E depois disse, porque não há registro. Pois, mas se nós não fizermos aqui, se não vamos fazer aqui a audição com o Sr. Ministro, para receber a informação daquilo que ele recebe dos nossos canais diplomatas, nomeadamente da nossa embaixada, que teve observadores no terreno das eleições, como é que não há registro? Pois não sabemos, porque chumbaram o requerimento para ouvir o Sr. Ministro à porta fechada, para nós sabermos aquilo que os nossos diplomatas no terreno viram, etc. Porque, vamos lá ser homenzinhos, todos nós sabemos que a esta altura do campeonato o Sr. Ministro já recebeu por parte do Sr. Embaixador um relatório via telegrama com tudo aquilo que os nossos observadores no território viram. Era isso que nós queríamos saber à porta fechada, mas os senhores não quiseram. Fica assim no éter, não há registro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar então à votação. Quem vota contra este voto? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o voto não foi aprovado com os votos contra do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. O ponto 15, 16 e 17 foi pedido o seu adiamento por parte do Partido Socialista, pelo que será discutido na próxima reunião ordinária. Vamos então passar ao ponto 18. No ponto 18, vamos apenas apreciar e votar as atas número 59 e 62, uma vez que a ata número 63 vai ser adiada à sua análise e votação para a próxima reunião, devido a algumas gralhas que tem na redação. Então, vamos apreciar e votar a ata número 59 e 62. Pergunto se algum dos senhores deputados ou senhoras deputadas pretende usar a palavra. Senhor deputado Rui Tavares, faça favor.
Peço imensa desculpa, é apenas ponto de ordem sobre a condução dos trabalhos, só para confirmar que fique registado. Portanto, os pontos que foram adiados a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista incluem o projeto de resolução número 943, recomendo ao Governo que avance para o reconhecimento da independência da Palestina, e o projeto de resolução número 944, recomendações urgentes ao Governo na defesa do cessar-fogo, ajuda humanitária e libertação de reféns. Confirma-se?
E o 946, portanto, são estes três pontos que foi pedido o adiamento por parte do Partido Socialista, que serão analisados e discutidos na próxima reunião ordinária.
Pronto, como estes tinham sido apresentados pelo livro, eu queria só confirmar isso. Muito obrigado.
Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também para dar aqui um esclarecimento ao nosso colega Rui Tavares, relativamente ao nosso pedido de adiamento sobre os pontos 15, 16 e 17. O ponto 15 e 16 tem uma natureza completamente diferente daquele que tem o ponto número 17. Estamos no ponto 15 perante um projeto de resolução que tem uma grande densidade política e uma grande sensibilidade política e que nos merece também toda a consideração, merece-nos toda a atenção. E, portanto, nós queremos fazer uma discussão especificamente também sobre este tema que possa estar à altura dos acontecimentos que não apenas o Médio Oriente, mas o mundo inteiro está a viver, e relativamente às outras questões, como é óbvio, as que estão relacionadas com as recomendações ao Governo sobre o cessar-fogo e a ajuda humanitária e a libertação dos reféns, são questões de enorme importância, são centrais também neste conflito que está a atingir muito particularmente o povo israelita e o povo palestiniano, e que, portanto, nós pedimos precisamente esse adiamento, porque na sequência de toda a discussão que já tem havido desde a semana passada e da aprovação de um voto, e também hoje aqui também da tomada de posição e da aprovação também de um voto nesta comissão, certamente que este é um assunto que vai continuar na ordem do dia e, portanto, nós queremos fazer uma discussão que possa ser mais aprofundada sobre esta matéria e, eventualmente, com outro tipo também de argumentos. É esta a explicação também para o Sr. Deputado Rui Tavares.
Obrigada, Sr. Deputado. Uma vez que foi pedido o adiamento, o proponente nem tem que concordar. Sim, sim, sim. É só por isso, porque eu não lhe dei a palavra, Sr. Deputado. Então, passamos ao ponto 18. Apreciação e votação da ata número 59 e da número 62. Alguém pretende usar a palavra? Não pretendendo, coloca a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram as atas aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 19, outros assuntos. Não havendo, dou por encerrada a reunião e até amanhã. Amanhã temos uma outra reunião extraordinária às 14h30. E boa tarde a todos.